Gabriela Sieno.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, você sabe, né? Aqui você fica bem informado, e participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde e bom início de semana também para você e para os nossos ouvintes.
Ok, boa tarde, Kátia Gomes. Para você também, um grande abraço, ótima semana. E para você, ouvinte, que está ligado na Gabriela FM, a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência, mensagem escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Marcos, eu não posso deixar de fazer esse comentário que o dia está lindo em Ilhéus, né? Porque depois de tanta chuva, neste momento, super ensolarado, faz 30 graus em Ilhéus, segundo a previsão do tempo. Deixa eu ver a sensação térmica aqui, só de 34 graus. Eu achei quentinho também. Quando eu tava pra sair de casa, tava bem quente. Tá gostoso, né? Precisamos desse sol. Choveu muito em Ilhéus. Marcos, você viu na sexta-feira a chuva que caía e não parava?
É verdade, sim.
Muita chuva. E a gente sabe que Ilhéus, tadinha, né? Fica alagada, as ruas ficam alagadas. Ali no, na Lomanto Júnior, no Pontal, tinha pontos que tava tão alagado que eu soube que os Ubers, né, motoristas de Uber, estavam até cancelando as viagens quando alguém chamava, né? Me falaram isso na sexta-feira à noite, início da noite. Fora outros pontos da cidade muito alagados, a gente sabe que Ilhéus sofre muito, né, Marcos? Quando chove, que é aquela coisa, não aguenta nenhuma chuvinha, né? Porque Ilhéus, né, é maltratada, né? Entre a gestão municipal, só a gestão municipal, o gestor que aí está nunca fez uma obra decente de macro drenagem nessa cidade. O único local que foi feito foi a Marquês de Paranaguá e mesmo assim não adiantou. Chove, é a primeira via a ficar alagada, né, Marcos Bezerra?
Estão tocando o projeto Veneza Baiana, né, Cachecão?
Veneza Baiana, só pode. Aí a gente aproveita para lembrar assim, o sol raiou, tá um dia lindo.
É hora de trabalhar, hein?
Já dá para tapar buracos, não dá?
Fazer como estão tapando ali próximo à Água Boa, próximo ao Banco da Vitória, que mais uma vez o buraco abriu.
Tá lá, a cratera.
Fizeram o trabalho meia boca, a equipe tá lá novamente, né, trabalhando.
Porque até ontem tava aquele negócio horrível
hoje
lá.
Hoje de manhã já estavam lá trabalhando.
Aleluia, porque, gente, o buraco virou uma cratera. Né? Na sexta-feira à noite, Marcos, tinha fila de carros com pneu rasgados, tá?
Atraso e prejuízos.
Exato. Então, gostaria já de lembrar aí a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus. Vamos começar a tapar os buracos. A Avenida Princesa Isabel está cheia de buracos, tá? Só estou dando um exemplo, fora outras vias. Então, já corre aí, aproveita que está ensolarado. Vamos tapar buraco, hein? Vamos tapar buraco. Ó, daqui a pouco eu já vou fazer logo outras reclamações aqui, porque eu vou te falar, meu amigo, o que eu recebi de mensagem no fim de semana, viu, Marcos? Não tá no gibi. O povo chateado, o povo revoltado, viu? É porque o povo vai lá no meu Instagram, né, Kátia Gomes, jornalista, e manda mesmo as reclamações e as denúncias, é impressionante. Enfim, daqui a pouquinho. Primeiro, né, deixar claro que o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, com muitas informações pra vocês, e lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais. que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa. Epa, peraí, volta, Cátia Gomes. Ó, Marcos, abriu errado aqui, Marcos. Volta, 29. Cadê? 29. Tá errado. Peraí, bota a trilha aí, por favor. Pronto, agora sim, as manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, no Piauí, que informa. Investigação da AGU aponta superfaturamento e fraude milionária na saúde de Floriano. Gente, isso é lá no estado do Piauí e a AGU, lembrando que é a Advocacia Geral da União.
Jornal Meio Norte de Teresina, Botafogo vence o Fla e assume liderança.
Jornal Diário de Pernambuco. Inscrições para o concurso da Polícia Científica começam hoje. Lembrando que é um concurso lá no estado de Pernambuco.
Folha de Pernambuco, Enem dos concursos. Confira dicas de segurança.
Jornal do Comércio Recife. Alckmin pede compromisso dos poderes com a meta fiscal.
A Tarde de Salvador. Finanças. Gasto mensal com balada pesa no bolso e impacta orçamento.
É verdade, eu estava conversando isso com alguns amigos, né? Porque tá tudo muito caro, né, Marcos Bezerra?
É, cuidado com as baladas para não deixar as contas abaladas.
É verdade. Jornal Correio da Bahia, internet lenta. Bahia tem a segunda pior banda larga do país. Ô, Marcos, tem lógica. Porque eu vou te falar, eu ouço tantas pessoas reclamarem de internet lenta. Uhum. E não só internet via Wi-Fi, mas também de dados móveis. É, dando só um exemplo aqui, os dados móveis aqui mesmo em Ilhéus falha bastante. Às vezes a gente está em algum local, não funciona direito. E eu estou falando de centro, né, de alguns bairros centrais. Não estou falando de lá na praia deserta, não. Né? Então essa aqui é uma triste realidade na Bahia. Tá com internet lenta.
É. Diário do Nordeste de Fortaleza. Número de empréstimos cresce 23% no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. América cede empate para Maracanã, Ceará, em estreia pela Série D. É, então tá aí, né, Marcos?
Uhum. Jornal Imparcial de São Luís, Brandão vai lançar São João do Maranhão 2024 em São Paulo.
Mas é isso que tem que fazer mesmo, sabe? Cada cidade que vai fazer sua festa junina tem que ir lá em São Paulo vender, porque o povo de São Paulo pega e vem mesmo para o Nordeste, Marcos. Uhum. Curtir essas festas juninas. Jornal Dia Rio de Janeiro, novas rotas. Entenda as mudanças nos voos a partir da retomada do Galeão, que é um aeroporto lá no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Protestos pelo país exigem respeito aos animais.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mercado de trabalho. Rio Grande do Sul registra recorde de estrangeiros contratados.
Correio do Povo de Porto Alegre. Vistorias, perícia e debate sobre legislação no rescaldo da tragédia.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Dois cinemas, muitas histórias.
Folha de São Paulo. Energia de Itaipu é a mais cara das grandes usinas.
Jornal Estado de São Paulo. Política monetária. Piora fiscal e cenário externo põe em xeque previsão de taxa de juros com um dígito.
Diário de São Paulo, Pacheco diz que considera injusta a declaração de Haddad sobre Congresso.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp, tá? Fazendo a sua denúncia, a sua reclamação, deixando sua opinião. E lembrando que você pode enviar a mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. E nós colocamos no ar daqui a pouquinho, tá? Então já envia aí a sua mensagem. O nosso repórter já vai chegar aí, tá? Antes disso, vou só divulgar aqui uma informação em primeira mão para vocês, né? Nós acompanhamos esse caso desde o início, né? Que foi um caso aí envolvendo agressão contra a mulher, violência contra a mulher. Aí foi um caso bem delicado em Ilhéus, envolvendo o policial Rafael Novaes de Andrade. O policial Rafael Novaes de Andrade, tá? Foi solto na última sexta-feira, dia 26, e ele não responde mais por tentativa de homicídio, após aí a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tá? E a ordem de soltura já foi proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Ilhéus, doutor Guilherme. Então, tá aí o policial militar Rafael Novaes de Andrade, já foi solto e não responde mais por tentativa de homicídio após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A defesa aí do policial Rafael Novaes de Andrade é feita pelo doutor Tadeu Muniz, que é um excelente advogado e conseguiu aí, portanto, né, recorrendo aí através da justiça, conseguiu a soltura do policial militar Rafael Novaes de Andrade. E a gente vai continuar acompanhando o caso, surgindo alguma informação, alguma novidade, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, 12 horas e 16 minutos, acionando ele, o nosso repórter do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que inicia hoje, Kátia. Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente semana e excelente trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, Ilhéus, Itabuna e toda a região com muito movimento no setor policial nas últimas horas. Vamos começar então relatando um trágico acidente que vitimou um jovem trabalhador aqui da cidade de Ilhéus. Este acidente aconteceu na manhã do último sábado, tirando a vida de um jovem trabalhador na altura do quilômetro 20 do quilômetro 20 da rodovia Ilhéus Uruçuca, a estrada do chocolate. A vítima trabalhava na ferrovia Oeste-Leste. O homem, identificado apenas pelo prenome de Daniel, mas era conhecido carinhosamente por Niel. Ele era morador do bairro do Basílio, aqui na cidade de Ilhéus. Segundo o que foi dito, Niel estava pilotando uma moto quando foi atingido por um carro de passeio, tendo morte instantânea às margens da rodovia. Não foi informada a identidade do condutor do veículo, nem seu estado de saúde, nem também como aconteceu este incidente vitimando este jovem trabalhador. De acordo com informações de pessoas que conheciam o jovem Niel, disseram que ele era realmente trabalhador, pai de família e sempre de boa com a vida. O corpo foi encaminhado no último sábado para o departamento de polícia técnica e foi sepultado ontem aqui na cidade de Ilhéus, no qual também externamos o nosso sentimento de pesar para a família do jovem Daniel do Basílio e também seus amigos e colegas de trabalho. Extremo sul do estado, na noite de ontem, domingo, um homicídio foi registrado na cidade de Teixeira de Freitas. A vítima, identificada como Carla Cíntia, estava entre amigos em um evento comemorativo ao Dia do Trabalhador, quando foi surpreendida por um criminoso. O agressor se aproximou e disparou várias vezes, resultando na morte imediata da Carla Cíntia. Em seguida, o assassino fugiu, deixando o local em meio à multidão e na escuridão. A delegada plantonista Andressa Carvalho realizou os procedimentos de levantamento cadavérico e perícia no local. Carla Cíntia foi alvejada por 5 tiros de calibre 38. Um atingiu o seu nariz, o outro no rosto e o restante no pescoço. No local, um projétil calibre 38 foi encontrado. Em janeiro deste ano, uma operação policial resultou na apreensão de 15 quilos de drogas em uma residência de um condomínio lá em Teixeira de Freitas. Carla se apresentou posteriormente como dona do imóvel, foi ouvida e foi liberada. As investigações sobre o crime estão a cargo do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Um jovem morreu na praia, no distrito de Cumuruxatiba, no extremo sul do estado, no município do Prado. Acabou tendo uma surpresa desagradável. Um corpo do sexo masculino foi descoberto na manhã de ontem, domingo, próximo ao Rio do Peixe Pequeno. O serviço de investigação do local, coordenado pelo delegado Bruno Ferrari e sua equipe, foi acionado após populares encontrarem o corpo na beira da praia. Segundo informações, o corpo apresentava uma lesão na região da cabeça, na nuca, e um pedaço de madeira com vestígios de sangue foi encontrado próximo ao corpo. Esses indícios serão fundamentais para as investigações e esclarecimento da causa da morte. A vítima foi identificada como David Rodrigues Monteiro, e que tinha apenas 22 anos de idade. Porto Seguro, 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um gravíssimo acidente de trânsito na BR-367 após uma colisão frontal entre 2 veículos próximo ao campus da Universidade do Sul da Bahia, por volta das 21 horas do último sábado. Os motoristas, o servidor público municipal, identificado como Joenelson Teixeira Costa, de 57, e o trabalhador comerciário Eric Souza de Jesus, de 21 anos, morreram no local. Já os passageiros Marcos Vinícius Santos de Oliveira, 20 anos, Gabriele Souza Santos, 19, e Adriano Alves de Souza, de 28 anos, ficaram presos às ferragens e foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMUzão, o SAMU 192. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dessas vítimas. Ainda, município de Porto Seguro, hein? Atenção, sinal vermelho, sinal de alerta. 3 detentos fugiram da carceragem da Polícia Civil de Porto Seguro, que fica localizado às margens da BR-367, na madrugada de ontem domingo. De acordo com a polícia, os homens cerraram a grade de proteção da área de banho de sol e conseguiram escapar da unidade, que possui 2 celas para custódia provisória de presos. O delegado titular, Euler Gonçalves, informou que as circunstâncias da fuga ainda estão sendo apuradas. De acordo com ele, a fuga só foi percebida pelo carcereiro no início da manhã, durante a contagem dos custodiados. Entre os fugitivos está o traficante capixaba Ian Carlos Dias Mercher, de 28 anos, que havia sido preso na última quarta-feira, dia 25, em uma ação conjunta dos policiais civis e da Bahia, civis da Bahia e do Espírito Santo, no âmbito da Operação Marque, que investiga organizações criminosas que atuam na região. Os outros 2 que deram o pinote são a Gabinon Silva, do Espírito Santo, de 32 anos, e Matheus dos Santos Oliveira, de 24, que respondem por crimes como furto, tráfico e homicídio. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop adicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É, gente, o setor policial não é brincadeira não, né? Muita coisa aí, muita informação. E ainda hoje Coutinho retorna com mais informações pra gente. E, inclusive, Coutinho nos passou aqui uma informação, né? Tá até no blog dele aí, que é o soemilheus.blogspot.com. Entra lá pra você ver. É uma informação aqui que nós vamos divulgar a partir de agora pra você. É sobre Jequié, gente. Jequié realmente vem se destacando. Já pode abrir, viu, mano? Jequié vem realmente se destacando aí como a cidade mais perigosa do Brasil. E aí, ontem à noite, né, no programa Domingo Espetacular, na Record, trouxe à luz uma realidade muitas vezes ignorada. Jequié, uma cidade do interior da Bahia, foi apontada como a mais violenta do Brasil, enquanto grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife ocupam frequentemente os holofotes da criminalidade. É Jequié que enfrenta uma batalha sangrenta entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Localizada a 360 quilômetros de Salvador, que é a nossa capital, Jequié testemunha uma escalada alarmante de violência, com índices que superam em muito a média nacional. Mas como uma cidade... Aí, né, o próprio programa fez essa pergunta. Mas como uma cidade tão pequena se viu envolvida nesse cenário de violência extrema? A resposta pode ser encontrada na geografia e na economia. Jequié, estrategicamente posicionada às margens da BR-116, principal rota de tráfico de drogas no Nordeste, do Nordeste ao Sul do Brasil, tornou-se um ponto-chave para as organizações criminosas. A facilidade de escoamento de drogas pela rodovia alimentou o crescimento das facções na região. A presença dessas organizações é visível nos quase 40 bairros da cidade, muitos dos quais dominados pelas facções rivais. A reorganização geopolítica do tráfico de drogas e armas desencadeou uma guerra urbana que ceifa vidas quase diariamente. Um exemplo trágico é o caso de João Vitor, um jovem de 21 anos que desapareceu em circunstâncias obscuras. Embora não estivesse envolvido com o tráfico, João Vitor foi uma vítima dessa guerra que assola Jequié. O desaparecimento dele, ocorrido em um bairro controlado pelo PCC, que é uma organização criminosa, ressalta a violência que permeia os diversos territórios dominados pelas facções. A construção de um prédio na cidade em 1999 também é apontada como um fator crucial para a consolidação do domínio das facções. Olha que coisa! De dentro das prisões, muitas ordens de crime são transmitidas, alimentando o ciclo de violência que assombra a Jequié. Profissionais que trabalham no sistema prisional vivem sob constante ameaça, enfrentando um ambiente pesado e volátil. A presença de diversas facções dentro das prisões aumenta ainda mais a tensão, tornando o trabalho desses agentes uma verdadeira batalha diária pela sobrevivência. Enquanto isso, os confrontos frequentes entre criminosos e as forças policiais contribuem para a escalada da violência, deixando a população local refém do medo e da insegurança. Em meio a esse cenário sombrio, Jequié clama por medidas efetivas que possam trazer paz e segurança para seus habitantes. Enquanto isso, a cidade luta para se libertar das garras do crime e recuperar a tranquilidade perdida. Esse texto aqui, gente, é a transgressão aí, né? Dessa matéria que foi exibida no Domingo Espetacular, que é um programa aí da Rede Record, né? E é uma triste realidade o que Jequié vem vivendo. Tá? O medo de quem vive na cidade mais violenta do país é uma realidade. Lá tem guerra entre criminosos e isso afeta os moradores. Tá? A polícia faz o que pode, mas falta investimento na segurança pública por parte do governo do estado da Bahia. O atual governador, o senhor Jerônimo, hoje, né, já leva até apelidos aí que faz, tem até lógica, né? Porque, pelo amor de Deus, cadê o ânimo de combater o crime organizado, senhor governador? A situação na Bahia está cada vez pior. Cada vez pior. Pior, aí enche a boca para falar porque nós temos o presidente do nosso lado, né? Porque o presidente é do nosso mesmo partido, o PT. Busque através, então, desse presidente ajudar a combater o crime organizado nesse estado, que está cada vez pior. Cada vez pior. E Jequié está aí se destacando na mídia nacional pela triste realidade. Pela violência que assola a cidade 24 horas. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Horas e 39 minutos, liberada a participação do ouvinte. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp para divulgarmos mensagem. Enquanto isso, deixa eu falar aqui das mensagens que eu recebi nesse fim de semana. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Em todos os municípios da Bahia, as pessoas têm sofrido aí com queda de energia elétrica, né, Coelba? Só que em Ilhéus é uma coisa assim absurda, né? Porque as comunidades ficam à mercê. A comunidade de Maria Jap tá lá sem energia elétrica. Desde sexta-feira. Aí, eu recebi mensagem o fim de semana todo, né? Os moradores falando e tal. Aí agora mandaram aqui o vídeo, ó. O vídeo mostrando o fio que está caído lá, tá, Coelba? E por conta disso aqui, né? Depois disso aqui, a energia foi embora. desde sexta-feira, Marcos. As pessoas já estão perdendo, tá? Os alimentos que ficam na geladeira. E isso é um absurdo. Diz que a Coelba chegou aí lá ontem à noite, mas não resolveu o problema. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cadê a tecnologia da Coelba? Não tem não? Como é isso? Porque não conseguem restabelecer uma energia elétrica numa comunidade que está sem energia há 3 dias?
Não dá para entender, né? Ficar sem energia elétrica que é essencial para a pessoa viver.
Não dá. Sem condições. Sem condições. E eu já falei com o pessoal de lá que me manda minha mensagem. Não, o pessoal lá de Maria Jap. Por favor, informe que horas, que dia exatamente, o horário que a energia chegou. Acabar de informar que continua sem energia elétrica. Continua sem energia elétrica. Alô, Coelba.
E pagando suas contas, né?
É, que falta de respeito é essa com a população? Porque se a pessoa ficar um mês, Marcos, sem pagar a conta, se atrasar um mês, a energia é cortada. Mas o povo pode ficar sem energia elétrica, né? Porque teve algum problema, caiu árvore em cima da rede, ou estourou um fio e caiu canela, e não resolver. Essa falta de respeito da Coelba em Ilhéus é inadmissível. E aí, eu sempre comento aqui e pergunto, assim como eu vou perguntar agora. O senhor prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, já procurou a Coelba alguma vez para cobrar isso? Essas quedas de energia constante? Os vereadores de Ilhéus, eu soube aí acho que foi o vereador, como é o nome dele, gente? Augustão, que estava querendo fazer audiência pública, né? O que é correto, é isso mesmo, para poder questionar aí a Coelba, essa problemática em Ilhéus. E aí disse que muitos vereadores correram, alguns, né, gente, porque toda regra tem exceção. Chamaram aí a Coelba para fazer reunião às portas fechadas. Que é isso, vereadores? Me expliquem, por favor, como assim? Tem que ter audiência pública.
Isso.
Tem que ir lá para a tribuna, questionar lá a Coelba, chamar o povo para questionar, para levar os seus exemplos, porque essa falta de respeito aqui já deu, já chega. Já chega. Ali na Zona Sul, todo dia praticamente tem queda de energia, Marcos. Sábado de manhã foi uma queda atrás da outra. Né? Depois chegou a ficar alguns minutos sem energia. Isso é um absurdo. Tá? A Embasa, quando tem um problema ou outro, a gente fala que a Embasa resolve logo. Inclusive, recebi aqui uma da assessoria da Embasa e na sexta-feira não teve como divulgar. Cadê? Mas eu faço questão de entrar aqui e voltar. Ver a mensagem aqui da assessoria da Embasa, que pelo menos dá um retorno, né? Vai lá, resolve o problema do povo, dá um retorno. Agora, a Coelba, minha gente, a gente avisa, olha, o povo tá reclamando, falta de energia em tal local, né? Como é o caso lá de Maria Jabo, 3 dias, e ninguém resolve nada, e não dá um retorno. Falta de respeito, gente. A Embasa, né, na semana passada, nos respondeu sobre a regularização nas regiões centrais e oeste de Ilhéus, que resolveu a questão da água. Também teve a questão da Zona Norte, que foi reclamada aqui. Também já regularizou, tá? O abastecimento, que bom. E a Coelba? A gente quer saber. Mas quanto tempo o povo lá de Maria Japa vai ficar sem energia elétrica? A gente sabe que ocorre queda de energia em todo o município de Ilhéus. Zonas norte, sul, leste, oeste. Mas a zona rural, Marcos, é um absurdo, porque, tipo, deixa lá abandonado mesmo. 3 dias, 5 dias, uma semana. Só falta de respeito. Senhores vereadores, vocês estão aí para legislar em prol do povo em todo o município. Não é porque você é vereador da Zona Sul, você vai se preocupar só com a Zona Sul. Você está aí, cada vereador, para questionar os direitos de todos. Então, acho bom vocês se unirem e cobrar aí a senhora Coelba, essa falta de respeito com os moradores de Ilhéus, tá? Olha aí o absurdo, 3 dias sem energia elétrica, Maria Jap. Lá as pessoas têm geladeira, Marcos, com alimentos. E já estão perdendo os alimentos. Hoje uma moradora falou assim: Cátia, eu tive que pegar toda a carne que estava na geladeira e salgar a carne. Para não perder. É brincadeira? Ah, gente, falta de respeito. Tu tem limite. O prefeito de Ilhéus não tá nem aí, ó. Último mandato, né, prefeito? Nem aí. Mas quer fazer o sucessor. Aí vem seu governador também, quer fazer o sucessor. Porque tanto o indicado de Marão, que é o Bento, como a indicada aí do governo do estado da Adélia, todo mundo é um só. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto e misturado. Só quer enganar o povo e se eleger. Essa que é a verdade. 12 horas e 46 minutos. O que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp, Marcos Bezerra?
Tem ouvinte mandando boa tarde pelo WhatsApp. Não quero me identificar. Marcos, Kátia, boa tarde. Nós da comunidade de Urucutuca estamos revoltados com um rapaz, dono de um bar lá em Urucutuca, que essa semana matou um cachorro a golpes de machado no meio da rua.
Que isso,
e na
gente?
Frente de crianças. Um absurdo, né? Cadê as autoridades competentes?
É crime, viu? Isso que o senhor aí fez, viu? Senhor Valentão.
Senhor dono do bar em Urucutuca.
É, Valentão. É crime, tá? Alô, Polícia Ambiental, fazer uma visitinha lá em Urucutuca. Todo mundo vai indicar aí quem é o Valentão, o bonitão aí. Gente, vou falar em comunidade, falou Urucutuca, lembrei, sabe de quê? Sambaituba. Você viu os vídeos de Sambaituba debaixo d'água?
Eu vi.
Aí eu vendo os comentários, né, dos moradores nos Instagrams de notícia, com as imagens. Teve uma moradora que falou: isso aqui é sempre assim, gente. E ninguém vem aqui. Ninguém da prefeitura se preocupa em lacudir aquele povo. Não é brincadeira não, viu, Marcos?
E muitos moradores lá falam que foi após obras da ponte lá da Bami, né? Da ferrovia.
Exatamente.
A coisa piorou.
Então, se o governo do estado tem que ver isso aí. Ver o que é que pode fazer, né? Pelo povo.
Não pode deixar uma obra ser tocada de qualquer forma pela empresa que vai construir, né? Pela construtora, visando economizar. Como fizeram a ponte, né, estaiada, botaram pedras até o pilar central para construir o pilar central e agora ficou aquele monte de areia lá, só tem água de um lado da ponte.
Exatamente.
Então tem que vistoriar isso. E as empresas têm que se preocupar com o impacto ambiental. Parece que elas não estão fazendo um estudo adequado, né?
Pois é, você sabe o que me impressiona? O progresso, gente, é importante. A geração de emprego e renda é importante. Mas também tem que olhar, fazer o estudo do impacto ambiental, né? Tem que fazer os estudos em que vai impactar aqui na vida das pessoas, tá? Para que busque uma alternativa, para que seja bom para todo mundo. Tem como? Tem. Só falta o quê? Boa vontade. Então eu questiono aqui de novo, se é o governador da Bahia, o que é isso? Só pensa em buscar uma coisinha ou outra, uma obra, né? Para impressionar e usar aí nas campanhas políticas, mas não tá nem aí se vai impactar na vida das pessoas de forma negativa ou não? Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Atenção, povo ilhéense. Atenção, ilhéense. Acordem e observem todos esses detalhes, tá? Por favor. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Olha, é o Val Celular do Vilela. Ele disse que tem um cano geral da Embase estourado próximo à antiga cesta do povo. Não dá para ver, né?
Onde é isso,
porque tá jogando pro rio, por debaixo do, provavelmente, do calçamento, né? Antiga cesta do povo, ele fala.
Fica onde a antiga cesta do povo, gente?
Vai ser próximo ao terminal urbano de Ilhéus ali, né?
Então tá aí, Embasa. Alô, Embasa. O pessoal da Embasa acompanha o programa. Então verificar isso aí, manda pra gente aí uma nota, um retorno, tá? Tem mais mensagem?
Boa tarde, tudo bem? Queria falar que lá no Cururutinga está um mês sem energia. As pessoas estão perdendo mercadorias. Os fios estão quebrados. Por favor, nos ajude. Obrigado.
Cururutinga, não conheço.
Cururutinga.
Então tá aí, vamos ajudar o povo lá de Cururutinga. Diga, Marcos, mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia. Marcos, aqui no Moradas do Porto, tá assim também. Queda e falta de energia todos os dias.
Tá vendo aí? Moradas do Porto, que é um condomínio ali em frente ao Hospital Regional Costa do Cacau, na BR-415 aqui, próximo ao Banco da Vitória, o povo também sofrendo com queda de energia. É toda Ilhéus, gente. É em toda Ilhéus. É em toda Ilhéus. Chega até absurdo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente retorna aí, Marcos. Vamos de mais informação? É, minha gente. Trabalhadores da Rede Estadual de Educação da Bahia paralisam atividades, hein, Marcos? Por 48 horas.
Os trabalhadores da Rede Estadual de Educação paralisaram as atividades nesta segunda-feira, dia 29, por 48 horas, após rejeitarem a proposta de 5,69% de reajuste nos salários com pagamentos fracionados, feito pela Secretaria de Educação da Bahia, SEC. A decisão foi tomada pela categoria na quinta-feira, dia 25, durante uma assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, APLB. Com isso, as escolas da Rede Estadual da Bahia não terão aulas nesta segunda nem na terça-feira, amanhã, dia 30. A categoria pede 10% de reajuste, seguindo o percentual unificado pela Federação das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos. Segundo a APLB, a proposta do governo foi rejeitada por 90% dos funcionários que votaram. Além do reajuste, a categoria pede a reestruturação de planos de carreiras, pagamento imediato da terceira parcela dos precatórios Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, Fundef, que seria encaminhado para votação na ALBA, né, na Assembleia Legislativa, em abril deste ano, com previsão de pagamento para o mesmo mês, o que não aconteceu. Em nota, a Secretaria de Educação da Bahia informou que está aberta para negociar com o sindicato e que as escolas estão abertas durante o período de paralisação. Contudo, em muitas delas foi possível notar que alunos e professores não compareceram às unidades de ensino.
Parabéns, governador Jerônimo. Como diz o povo aí, zero ânimo, né? O senhor foi secretário de Educação da Bahia, não melhorou em nada, virou governador, não melhorou em nada. E tá aí agora, ó. Trabalhadores da Rede Estadual de Educação paralisando as atividades por 48 horas. Ei, governador, viu? Valei-me, Jesus. Ei, Bahia que sofre, viu, gente? Bahia sofre. O Marco chegou com a mensagem aqui no meu Instagram, né? Que o povo acompanha aí o programa e manda mesmo a mensagem. Boa tarde, Kátia. Sobre a Coelba, eu perdi uma geladeira.
Olha que prejuízo.
Quantas pessoas me falam isso? Várias. Aqui em Ilhéus. Queima a geladeira. Queda, essa quedaiada de energia, vai e volta, vai e volta. Aí queima a televisão. Teve uma pessoa que falou que queimou o forno elétrico. A outra perdeu o micro-ondas. Deus me livre. É, o povo que lute, viu? Só em Deus, Marcos. Só em Deus, Marcos Bezerra. Coutinho Neto, seu blog tá certíssimo. Só em Deus. Ô, Marcos, mais alguma reclamação aí de ouvinte? Alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia Gomes. Marcos, olha, gostaria de fazer um apelo através do programa pro secretário do interior de Ilhéus, né? Pelo menos mandasse colocar cascalho nos trechos mais complicados da estrada de Sambaituba. A situação está horrível para a gente, né? E o pessoal da Lagoa Encantada também está passando por aqui por conta de não ter como entrar ônibus por lá. A Cris de Urucutuca está reivindicando aí.
Essa é a triste realidade aí. É a triste realidade. Ah, mas estava chovendo, não tem como fazer, porque é assim, né? Só usou essa conversinha aí. Tava chovendo. O sol raiou. Vamos organizar, ó. Teve nas canelas. Vamos arrumar as estradas, vamos tapar os buracos aqui nas vias públicas de Ilhéus. Urgente!
Outro ouvinte disse que a estrada de Castelo Novo está muito esburacada, está ruim. Aqui é muito buraco, né? Castelo Novo está precisando aí também dessa ajuda.
Pronto, está divulgado. Vamos ajudar o pessoal de Castelo Novo. Depois eu quero o retorno, meu povo. Se fizeram mesmo, viu? Ou não. Avisem aqui a gente. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Vamos de mais informação, por gentileza. Informação aí para os nossos ouvintes. É a situação para Daniel Alves, né, moço? Complicou, viu? E aí agora, olha só o que surgiu envolvendo Daniel Alves de novo. Após recomendação do Ministério Público da Bahia, estátua em homenagem a Daniel Alves é retirada da cidade, né? A cidade onde ele nasceu.
A Prefeitura de Juazeiro, no norte do estado, retirou a estátua do jogador... Ex-jogador Daniel Alves, de uma praça da cidade, na madrugada desta segunda-feira. A medida foi tomada após recomendação do Ministério Público da Bahia, MP Bahia. Antes de ser retirada, a estátua foi alvo de diversos atos de vandalismo. A recomendação do MP Bahia foi feita em 23 de abril deste ano, teve como justificativa a legislação da cidade e do estado, que proíbem homenagens a pessoas vivas feitas com bens públicos. Logo após a recomendação, a prefeitura informou que a estátua seria retirada, mas não havia informado a data da remoção. Apesar das justificativas do MP Bahia serem as leis municipais e estadual, a retirada acontece em meio à condenação do ex-jogador de futebol por estupro. O crime aconteceu em Barcelona, na Espanha, e o julgamento foi finalizado em 22 de fevereiro. Apesar de ter sido condenado pelo crime, o ex-jogador recorreu da decisão e espera a palavra final da justiça espanhola em liberdade. Para conseguir o benefício, ele pagou uma fiança de 1 milhão de euros. E após atos de vandalismo aí, né, Daniel Alves foi preso preventivamente em setembro de 2023 na Espanha. No mesmo mês, a estátua de Juazeiro foi vandalizada pela primeira vez com um saco preto e fitas adesivas. Em fevereiro deste ano, enquanto ocorria o julgamento do ex-jogador, a estátua foi vandalizada novamente, dessa vez com tinta branca. Em março deste ano, um grupo formado por cerca de 60 manifestantes protestou no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ao lado da estátua. O protesto contou com cartazes que traziam frases como "Parem de nos matar", "Não à cultura do estupro" e "Daniel Alves estuprador".
Ai, ai, tá aí, né? Pois é, complicado. Bem, 12 horas e 57 minutos e nós vamos acionar novamente o repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual, Bagabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos circular pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. É que eu sinto que lá vem bomba. Município de Ibirataia, um grave acidente na manhã de ontem, domingo, envolvendo a motoca e um veículo Ford Ka deixou um homem morto e uma mulher gravemente ferida na BA-120 entre a cidade de Ibirataia e o distrito de Algodão. As vítimas estavam na motocicleta e após o impacto na lateral do carro, foram parar no banco traseiro do próprio veículo. O mototaxista, identificado como Ailton Marcos da Silva, de 52 anos, conhecido como Bito, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher, conhecida como Jerusa Teixeira Santos, de 31 anos de idade, ela é gari do município de Ibirataia. Jerusa ficou gravemente ferida e foi levada para a unidade hospitalar da cidade. O motorista do carro, identificado como José Ailton Souza da Silva, 43 anos, mora a bordo do município de Santo Antônio de Jesus, reclamava de dores nas costas. Ele foi socorrido por populares para a Fundação Hospitalar da cidade de Ibirataia. Olha, um feminicídio seguido de suicídio abalou Aramari, município vizinho a Lagoinhas. Este fato aconteceu no início da madrugada do último sábado, quando um homem de 43 anos de idade, identificado como Gildo Santana, matou a esposa Vanusa Santos, de 33 anos, na fazenda Alegrete, no limite dos municípios de Aramari e Pedrão. O homem, em posse de uma espingarda, efetuou um tiro fatal na companheira. A enteada dele, de 8 anos, estava dormindo, mas não acordou com o barulho. Gildo, então, acordou a criança e disse que tinha matado a mãe dela e a levou até a casa de um vizinho, onde teria relatado a mesma coisa. Ele retornou à residência, carregou novamente a arma e, pum, disparou contra si. A polícia militar, ao chegar na casa onde o casal morava, deparou com a cena macabra do corpo do homem sobre o corpo da mulher, ambos já sem nenhum tipo de sinal vital. Município de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Um homem de 20 anos foi assassinado na madrugada do último sábado. Josué de Jesus foi encontrado com marcas de tiros no bairro São Benedito. Comenta-se que antes do ocorrido, a vítima havia discutido com o homem dentro de um boteco. O corpo de Josué foi removido pela equipe do DPT para o IML para ser necropsiado. Olha, uma tragédia envolvendo choque elétrico tirou a vida de Keila Tawane Santos Reis, de apenas 24 anos, por volta das 8 horas da manhã de ontem, domingo, na zona rural do município de Santa Luz, que fica localizado na região Cisaleira da Bahia. Ela morreu após receber uma descarga elétrica enquanto lavava roupas em um tanque. Uma equipe da Guarda Municipal registrou a ocorrência e acionou o Departamento de Polícia Técnica para realizar perícia no local, a fim de determinar o que causou a descarga elétrica e encaminhar o corpo para necrópsia. Olha, uma tragédia envolvendo três pessoas que morreram ontem domingo após um grave acidente envolvendo duas motocicletas e um carro na BR-110. Próximo ao município de Ribeira do Pombal. Eles retornavam de um evento de motociclistas que aconteceu no último final de semana em Paulo Afonso, extremo norte do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, duas vítimas foram identificadas como Miqueias Souza de Jesus, apenas 23 anos, e Igor Santos Alves, de 33. Miqueias morreu ainda no local. Igor chegou a ser socorrido para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima, Camila Correia, que era esposa de Igor, morreu no local do acidente também. Não há informações se o motorista do carro sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em duas motocicletas de alta cilindrada, sendo que uma delas se partiu no meio com a violência do impacto no momento da colisão. Miqueias Souza, uma das vítimas, morava em Feira de Santana e estaria retornando para casa acompanhada de um casal de amigos, o Moto Paulo Afonso, evento que eles participaram, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de abril. Região metropolitana de Salvador, três homens morreram e um policial ficou ferido após uma troca de tiros na cidade de Simões Filho na noite do último sábado. O policial ficou ferido após ser acionado para averiguar uma denúncia de homens armados vendendo drogas. Equipes da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar foram enviadas ao local e entraram em confronto com os suspeitos. Os três homens baleados no confronto foram só correr para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. De acordo com a PM, com suspeitos foram encontrados uma metralhadora 9mm, dois revólveres calibre 38, duas balanças de precisão, cocaína, maconha, dois blusões, celulares e também carregadores portáteis. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia de Simões Filho. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição de hoje por aqui, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, no seu, no nosso, no de todos, Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com os tricolores de aço mais felizes do que pinto no lixo, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Bem, Coutinho retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, às 12 horas, em mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Antes de finalizarmos aqui ainda com informações aqui do setor policial, vamos falar de um assunto aqui, né, que infelizmente tem assustado as nossas mulheres na Bahia, né? Quase todos os dias, ou pelo menos toda semana, a gente tem informações desse tipo, né, minha gente? É uma mulher é agredida ou uma mulher é morta, tá? No nosso estado. E vamos falar de alguns exemplos aqui. Olha que situação, Marcos. Corpo de mulher de 35 anos é encontrado com marcas de golpes de arma branca aqui na Bahia. O corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado com marcas de golpes de arma branca ontem, no município de Alagoinhas, que fica a cerca de 110 quilômetros de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, a Delegacia de Alagoinhas já tem indicativo da autoria da morte de Elizabeth Veneza Alexandre de Carvalho. Não há informações sobre quando o crime teria acontecido. Um veículo abandonado com manchas de sangue, roupas femininas e uma capa de faca também suja de sangue foi encontrado a 500 metros do corpo. O Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT, foi acionado para realizar perícia e remoção do corpo. As circunstâncias, a autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Alagoinha. Por meio de nota, o Hospital das Clínicas de Alagoinha, local onde Elizabeth Veneza trabalhava, emitiu uma nota de pesar. Outro crime foi cometido na mesma região, na madrugada de sábado, dia 27, no povoado de Alegrete, também já ali no município de Aramari, a cerca de 14 quilômetros de Alagoinhas. Uma mulher de 33 anos foi morta com um tiro no rosto. Segundo a Polícia Civil da região, o principal suspeito do crime é o companheiro de Vanusa dos Santos. E ele cometeu suicídio depois de disparar contra a mulher. Misericórdia. A polícia ouviu a mãe da vítima. Ela disse que Vanusa e Gildo de Jesus, de 43 anos, estavam juntos há 6 anos. Vanusa deixou uma filha de 8 anos e outro de outro relacionamento, mas que morava com ela e com o Gildo.
Essa notícia até o Coutinho trouxe. Né?
Exato. Aí eu estou resumindo aqui para vocês, porque é a quantidade de fatos. A mulher relatou ainda que a convivência do casal não era considerada boa devido ao ciúmes excessivo de Gildo. Conforme informações de testemunhas, a polícia, né, o Gildo usou uma espingarda para atirar no rosto da Vanusa. Em seguida, ele pegou a enteada, ainda dormindo, e levou para a casa de um vizinho e depois, né, retornou para o imóvel e cometeu aquele ato horrível. Então, gente, olha a situação na Bahia. E tem outros casos. Foram só esse mês, Marcos Bezerra.
É, na terça-feira passada, dia 23, uma mulher de 32 anos foi assassinada a facadas em Feira de Santana, na frente do filho de 13 anos. Segundo a polícia de Feira, Rafaela Ramos dos Santos foi morta pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Já na quinta-feira, 25, uma mulher de 31 anos foi morta a facadas em Conceição do Coité, a 200 quilômetros de Salvador. Emily Maria Mota Araújo e o suspeito do crime foram levados para a delegacia da cidade após uma briga. Durante a discussão, ele teria ameaçado com uma chave de fenda. Na unidade policial, a mulher negou ter chamado a polícia e disse que não queria registrar a ameaça do homem. Por causa da decisão da mulher de não representar criminalmente o caso, os dois tiveram que ser liberados da unidade policial. O homem saiu da delegacia cerca de uma hora antes da mulher, que foi orientada a procurar a unidade no prazo de 6 meses, caso decidisse registrar um boletim de ocorrência. Horas depois da saída de Emily Maria da delegacia, os dois se reencontraram e a vítima foi morta. O suspeito foi preso em flagrante. Ainda em Conceição do Coité, outra mulher de 41 anos morreu após ser espancada na casa. O corpo de Edneia Nascimento dos Reis foi encontrado com sinais de espancamento. Duas crianças, filhas da vítima, presenciaram o crime. Segundo informações da Brigada Águia Resgate, testemunhas contaram que o suspeito de cometer o crime era companheiro da vítima, que fugiu do local pulando a janela. Já em Salvador, uma técnica de enfermagem de 41 anos foi morta a golpes de faca na quinta-feira, no bairro de Águas Claras. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito de matar Tatiane Santana Peixoto é o companheiro da vítima, que já foi identificado e é procurado.
Parem para analisar esses casos aqui só esse mês, né? Da semana passada para cá, na Bahia. Todos os casos aí envolvendo o quê? Companheiro, ex-companheiro da vítima. Que parece que virou uma epidemia, né? O homem acha que é dono da mulher. A mulher separou, não quer o relacionamento, não aceita, mata. Tá com ciúmes, briga, mata. Até quando? Até quando as nossas mulheres vão ficar sendo caladas dessa forma? É, uma prima de uma vítima de feminicídio, aqui em Leão, está ouvindo o programa e mandou aqui. Não tá fácil, é desesperador. E é isso mesmo, é desesperador. Quanto mais eu vejo isso, mais impressionada eu fico. Porque as nossas mulheres estão sendo mortas. Chega. É necessário políticas públicas urgente para acabar com isso, Marcos. Está alarmante as nossas mulheres sendo agredidas, abusadas psicologicamente, né? Aí são agredidas fisicamente, são mortas. Acordem. Ao menor sinal de agressão, procure a polícia. Se afaste. Medida protetiva. E vai renovando, vai renovando. Façam isso. Estou falando por experiência própria. Eu não esperei apanhar, não. Na hora que veio a ameaça, eu procurei a Dean. Façam isso. Porque essa coisa, Marcos, da mulher achar, ah, ele não vai ter coragem, tem. E faz.
Ficar perdoando demais, hein?
Exato. Tudo tem limite. Acordem. Digam não para esses agressores, abusadores, abusivos. O homem que faz abuso psicológico com a mulher, depois ele vai partir para agressão física e ele vai lhe matar. Chega. Digam não, tá? E por favor, procure ajuda psicológica, que isso é muito importante. Bem, vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermóvel Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.